登竜拳
Insira Ficha. Alô, alô, gamer do Insira Ficha. Preparados para uma luta de gigantes? É isso mesmo que você ouviu. O Insira Ficha se perguntou, e se existisse um X1 de gamer contra cinéfilo? Então, a gente fez acontecer. O embate do século, jogos versus filmes. Com participação mais que especial do Cine Ponto, o programa de cinema da Rádio Ponto. Ah, deixo aqui minhas boas-vindas a você que é cinéfilo também. Todos os tipos de estranhos são bem-vindos nesse programa. Eu sou Daniele Alves e está começando mais um episódio do Insira Ficha, o programa de jogos da Rádio.UFSC. Filmes interativos, jogos cinematográficos, cada vez mais esses dois gigantes estão juntando os elementos para criar novas maneiras de entretenimento e até arte. Mas a gente sabe que cada um tem seu favorito no coração. Sabemos que filmes são bem mais antigos na humanidade, surgiram lá pelo século XIX, enquanto os jogos foram criados quase 100 anos depois. A verdade é que o ser humano sempre amou contar histórias, especialmente as com heroísmo, amor e competição. Dá pra dizer que tanto o cinema quanto os jogos surgiram como meio de viver experiências e estimular essa paixão, mas cada um de sua maneira. E pra te explicar como funciona cada mídia e defender qual o melhor de todas, eu trouxe dois apaixonados de cada time. Aqui comigo estão nosso companheiro de equipe e gamer nato, Victor Levarenchon.
Olá, olá, tudo bem?
E uma cinéfila que os fãs do cine já devem conhecer muito bem, Letícia Maia.
Oi, gente!
Mas antes da batalha começar, você, ouvinte, precisa ficar informado. O repórter Pedro Guerrazzi te conta as notícias da semana com o Gamer News.
Opa, e aí, ouvinte do Insira? Tudo certo para o Gamer News dessa semana? Espero que sim, porque aqui vamos nós. Pega seu controle e se liga nas novidades no mundo dos games. Começando logo com a bomba essa semana, temos o lançamento. No dia 19 de julho, finalmente chegou para as plataformas de PC, PS4 e PS5 o jogo Stray. Desenvolvido pela Blue 12 Studio e publicado pela Annapurna Interactive, Stray é o tão aguardado jogo do gato cibernético. Nele, vamos entrar na pele de um adorável bichano que, no mundo distópico e cyberpunk, tenta retornar para sua família. Durante o processo de exploração, vamos descobrindo a história e cenários incrivelmente ambientados. Para você que está preocupado se vai conseguir jogar, se liga na promo. Stray está disponível na Steam com precinho de R$ 63,79. Já no PS, provavelmente ficará por volta do mesmo preço. Ele chegará também diretamente ao PS Plus, com uma oferta para assinantes dos planos Extra e Deluxe, tanto no PS4 quanto no 5. Mas vale um adendo. Stray, assim como outros jogos, eventualmente pode sair de sua biblioteca. Mas relaxe, ainda vai demorar um tempo. Pode deixar passar essa? Ah, e se você for jogar, não esqueça de deixar um comentário no nosso Instagram. Conta lá como está sendo a experiência. E se por algum acaso você tenha esquecido nosso perfil, venho aqui te lembrar. É @insiraficha. E para você que, assim como eu, está preocupado sobre o gatinho, relaxe. Assim como contou o jornalista de games Ryan Gilliam, ele não morre no final da história. Assim como Mario, ele pode sim morrer, entre algumas aspas, mas só em algumas etapas. Mas ele retornará inteiro e saudável no checkpoint mais próximo. Não se desespere. E mais novidades estão por vir. Não só de um jogo que se faz um mês. Para o dia 19, temos também outros lançamentos. São eles As Dusk Falls e Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. Para depois do dia 20, até o final do mês, ainda teremos novidades. Vão chegar os jogos Live Alive, Xenoblade Chronicles 3 e o do nostálgico universo Digimon Survive. E assim fechamos os lançamentos para o mês. Até que foi bastante movimentado, né? Mas fique ligado, daqui a pouco podemos atualizar a lista com outros nomes. Além das novidades no mercado, as temos também em grandes empresas pelo mundo. Vivas conquistas e representatividades. O Departamento de Informações de Responsabilidade Social Corporativa da Nintendo, do Japão, a partir de agora reconhece o casamento entre pessoas do mesmo gênero. Mesmo sendo proibido por lei, a empresa afirma que todo e qualquer membro que opte por um casamento homoafetivo terá os seus direitos alegados dentro da empresa. Além disso, serão amparados de forma necessária pela corporação. Além disso, dentro até mesmo dos jogos, a Nintendo tem buscado meios de representatividade. No jogo Fire Emblem Three Houses, por exemplo, casamentos podem ser realizados sem nenhuma restrição de gênero. Em comunicado oficial liberado pela staff da Nintendo, eles afirmam: funcionários que estão em uma parceria doméstica com um parceiro do mesmo sexo tenham os mesmos benefícios que os funcionários em situação de casamento heteroafetivo. Marque o acontecimento. Esse está sendo um grande marco para o mundo dos games. Ampliando sua participação nesse mundo digital, a Sony anunciou a compra da plataforma Repeat.gg, uma plataforma organizadora de torneios e estatísticas de esportes. A Repeat promete que quase nenhuma mudança será feita, mantendo seu funcionamento como antes. A iniciativa da Sony busca uma maior inserção nesse crescente universo de esportes eletrônicos. A mesma pretende focar em títulos para PC, além de participações gratuitas em diversas competições pelo mundo afora. Passando agora para a parte que todo mundo gosta, os jogos gratuitos Epic Games. Até o dia 21, quinta dessa semana, ficam disponíveis os jogos Idle Champions of the Forgotten Realms e o adorável Wonder Boy, The Dragon's Trap. A partir de quinta-feira, estarão dois novos jogos, e para te dar spoiler, são bem diferentes um do outro. São eles Shop Titans e o simulador da Primeira Guerra, Tannenberg, Eastern Fort. Agora fique de olho no site da Epic. Lá você encontra mais detalhes sobre as datas e informações dos jogos. Voltando na categoria de lançamentos, nessa segunda quinzena do mês, teremos novidades no Xbox Game Pass. Contando com hoje, dia 21, teremos os nomes Inside, MotoGP e Torment, Tides of Numenera. Vale também um lembrete, vários outros jogos já foram lançados esse mês na plataforma. Para conferir, basta acessar o site do próprio Xbox Game Pass e checar o que tem de novo. Para finalizar as novidades com chave brilhante, essa semana tivemos o tão aguardado retorno das Star Guardians no League of Legends. Depois de 4 longos anos, a Riot Games finalmente ouviu a comunidade e trouxe de volta a salvação para o universo. Com bastante conteúdo e lore sendo lançados, vale super a pena dar uma olhada e uma acompanhada. Até porque, quando vamos ter esse mimo de volta? Jogando no ar e a dúvida. E pra essa semana foi isso. Ficamos por aqui com Gamer News, sua atualização semanal no mundo louco de pixels. Espero que tenha curtido. Eu sou Pedro Guerrazzi para o Insira Ficha.
Sempre bom ouvir o jornal semanal do Insira, né? Mas vamos seguir, que tem muito pra acontecer ainda. Antes de tudo, ouvinte, corre no nosso Instagram, @insiraficha, e conta pra gente quem merece ganhar esse X1. Bora começar essa disputa sangrenta, então. Brincadeirinha, a gente deixa o sangue e a briga de verdade para as telinhas. Então, convidados, por que você merece ficar na casa? Ah não, pera, programa errado. Nos convença do porquê a sua mídia é a melhor.
Gente, assim já? Nossa, no Cinepontos não tem esse tipo de briga. Mas, assim, eu acho que o cinema, no geral, ele... A gente cria uma relação com ele muito forte. Então, uma coisa que eu tava pensando aqui pro programa é, por exemplo, filmes de romance. Quantos de nós não temos todos os nossos relacionamentos moldados pelos filmes de romance que a gente viu a nossa vida inteira? E não só isso, mas, sei lá, um filme da Disney que a gente assiste desde pequeno. São realmente coisas que marcam gerações. Então, acho que o cinema ganha por isso.
Eu acho que os jogos ganham por isso, porque além deles terem uma narrativa que eu acho que podem ser tão poderosas quanto os filmes, eles também fazem com que cada experiência seja única. Mesmo que a história seja a mesma, cada jogo ele vai ter ali uma experiência menor, alguém pode ter uma arma diferente, por exemplo, ou uma roupa diferente, então cada experiência é única. Eu acho que por isso os jogos ganham dos filmes nesse sentido.
Ih, clima tenso entre os brothers. Entrando numa discussão polêmica do que é arte. A internet se divide quando é sobre discutir se jogos são arte. Alguns dizem que sim, outros afirmam que são cultura, mas não obras de arte. Vocês acham que jogos podem ser considerados arte?
Eu acho que sim. Na verdade, vamos lá. Eu lembro que quando eu estava na minha outra faculdade, que eu já fiz design de jogos, a gente... Teve uma palestra de uma estudiosa que eu não lembro o nome, certo? Mas ela defendia que jogos não são arte, ponto. Elas são... Né, os videogames são um conjunto de todas as obras de arte dentro dela mesma, né? Que ela envolve vários tipos de obras de arte dentro dos jogos. Mais do que os filmes, porque às vezes os filmes, essas artes são voltadas para o filme. Então é uma arte meio que específica. Enquanto nos jogos você pode fazer uma arte, vamos dizer assim, clássica, e aplicar dentro do mundo dos jogos, mesmo sem fazer especificamente para os jogos. Por isso eu acredito que sim, é uma arte, mas não é uma arte por si só, é uma junção das artes.
Sim, é, eu tava pensando, na verdade, polêmicos à parte, eu gosto de jogos também. E eu tava pensando, assim, eu gosto bastante de jogos assim, Life is Strange, The Last of Us, que são uns jogos bem imersivos. E eu fiquei pensando se talvez eles não são considerados arte porque eles são recentes, né? O cinema é uma arte, tipo, que tá presente há muitos anos. Então, já tem academia, já tem isso, já tem aquilo. Já tem várias coisas, sim, que definem várias condições do que é cinema. E como os jogos é uma criação relativamente nova, talvez seja por isso que não seja considerado arte ainda. Mas vem aí, né? E pra mim, eu também acho que é.
O cinema, ele já é definido por si só como a sétima arte, né? Então, a gente entra nessa questão. Por que que os filmes ganham esse título, mas os jogos não?
Eu acho que é por isso que a Lelis disse, né? Os filmes, eles já estão aqui desde... Ah, agora eu não vou saber quando é que datam os filmes, mas há bastante tempo, né?
1910?
1800?
Então, sei. E os jogos, eles estão presentes com a gente desde... Se a gente for pensar em jogos digitais, é claro, né? Jogos eletrônicos. Se a gente for pensar em jogos analógicos, estão desde menos 5 mil, né? Menos 5 mil, como se fosse um numeral, né? Antes de Cristo, né? 5 mil antes de Cristo. Mas jogos digitais estão com a gente há muito pouco tempo em questão de história, assim, tá desde 1970, 80, agora eu não consigo lembrar direito, surgiu ali num centro militar russo, se eu não me engano, ou americano, enfim. Então, quando a gente tem esse contexto, eu acho que dá pra entender por que que os jogos ainda não são considerados arte, porque eles ainda têm muitos empecilhos e é muito difícil, eu acho, que pros humanos, depois de tanto tempo, com tantas artes já definidas, eles aceitarem uma coisa nova como arte, sabe? Então, eu acho que também tem um pouquinho dessa barreira na área científica. Não necessariamente na área científica, na área das artes mesmo, de achar, não. Jogos são muito novos, eles não acontecem na natureza, vamos dizer assim, mesmo que filmes não aconteçam, mas até que dá pra fazer um processo meio natural. Talvez por isso.
E, Lelis, qual você considera o maior trunfo dos filmes?
Ai, gente, que difícil. Eu acho que essa pergunta é muito subjetiva, né? Porque, às vezes, o que é legal pra mim, o que é um filme que é incrível pra mim, não vai ser pra vocês. Mas eu acredito que, como eu falei, né? Tem filmes que marcam uma geração. E eu fiquei pensando bastante nessa pergunta. E... Ai, que difícil, gente. Tô com medo de ser cancelada já. Mas o filme que eu escolhi foi Forrest Gump. Eu acho que é um grande trunfo do cinema. É um filme que... marcou, sei lá, meus pais, meus avós, me marcou também. Marca, sei lá, minha irmã mais nova quando ela assiste. E eu acho que pro filme ganhar do jogo é isso. É ele marcar várias gerações. E não necessariamente uma pessoa. É uma sensação de coletivo mesmo. Então, enfim, escolhi Forrest Gump, que é do diretor Robert Zemeckis. Ele foi lançado em 1994, pra quem nunca assistiu. E conta a história do Forrest Gump, que é um menino que tem, de acordo com o filme, ele tem um raciocínio lento. Nunca diz direito, né, o que o Forrest tem. Mas ele nunca se sentiu desfavorecido por isso. E vai contando a trajetória de vida dele, as coisas incríveis que ele passa durante a vida. E é um filme bem, bem marcante, um dos meus filmes preferidos, sem dúvida. Então, esse é meu trunfo, quero ver o Victor me superar.
Eu confesso que a Forrest Gump também é meu filme favorito. Mas sem favoritismo aqui, eu prometo. Victor, se você precisar escolher um jogo pra substituir todos os filmes do mundo, um jogo que merecia um Oscar até como filme, qual seria?
Mulher, não faz isso comigo. Não, então, assim, se eu for pensar em um jogo pela parte narrativa, né? Eu acho que a gente pode pensar mais nessa parte, assim. Pra comparar com os filmes, e não necessariamente um jogo, tipo, meu jogo favorito, sei lá. Eu não vou botar The Sims 2 aqui pra substituir todos os filmes, porque eu não acho que eles se apropriam do mesmo contexto, né? Eu vou escolher um jogo que já foi citado pela Lelis, que é o The Last of Us. Eu acho que o The Last of Us, ele é excelente, e eu tô falando do parte 1, apesar de eu gostar do parte 2, mas, enfim, tô falando do parte 1 agora especificamente, que pra mim é uma história perfeita, é uma história que sim pode ser contada na mídia cinema, que vai ser contada, inclusive, né? Tem uma série agora vindo, mídia TV, mas, enfim, parecido. Mas que eu acho que funciona tão bem como um jogo, porque os momentos de tensão, eles também envolvem a gameplay. Então, funciona como jogo e funciona como história. Eu acho que se eu fosse escolher, né, essa decisão difícil de substituir todos os jogos do... Desculpa, todos os filmes do mundo por um jogo, seria o The Last of Us. Com muita dor, porque eu amo filmes também, mas acho que seria esse jogo sim, porque ele é realmente excelente, ele é uma nota 10 em... praticamente tudo. Eu tenho umas críticas quanto a gameplay, mas de história e de te envolver com a narrativa, The Last of Us.
E conta pra gente qual a criptonita dos jogos, o motivo pelo qual ele poderia perder essa briga.
Olha, eu acho que os jogos, eles ainda têm um problema muito grande, tanto de visão quanto pelo que acontece mesmo na vida. Eles são muito mais produtos do que filmes. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma que faça sentido. Sabe o filme da Marvel? Eu considero o filme da Marvel como um produto. Isso é um produto que a Disney tá vendendo pra gente consumir e esquecer depois de sair do cinema ou lembrar vagamente dos detalhes. Eu sinto que muitos jogos ainda se encaixam nisso. E também são vistos dessa forma porque, historicamente, os jogos eles foram lançados como produtos publicitários. Então, por exemplo, o jogo de Sucrilhos, eu acho que a galera vai lembrar, né, que vinha dentro do Sucrilhos, aquilo era uma promoção. Ou o jogo do ET, que foi um dos jogos que quase quebrou a indústria dos jogos, inclusive. Ele é um jogo que é para promover um filme, ou um jogo que é para promover alguma marca. Isso ainda acontece no mundo dos jogos, não com tanta frequência, mas eu acho que por isso que ele pode ser visto como uma coisa meio inferior, ou até mesmo uma, não uma arte, mas uma mídia adjunta, uma mídia auxiliar, vamos dizer assim, né? Então os jogos existem pra auxiliar na publicidade dos filmes, por exemplo, que pode ser visto assim. Então acho que essa é a criptonita deles.
E qual a criptonita dos filmes, Lelis?
Então, eu acho que é exatamente... Muito do que o Victor falou, acho que se aplica aos filmes também, mas pra mim, onde os filmes perdem... É que os jogos, eles são muito imersivos, né? E tem essa questão da jogabilidade, de você se envolver com a história. E, enfim, você em alguns jogos até viver a história, né? Em Life is Strange, que você literalmente escolhe a vida da personagem, por exemplo. Então, pra mim, que sou uma pessoa que gosta de filmes e de jogos, eu sinto que é nisso que os filmes perdem. Mas, ao mesmo tempo, apesar de a gente estar aqui numa batalha, eu acho que não tem muito isso de perder ou de ganhar, porque... Até acho que, não sei se a gente vai falar sobre isso, sobre filmes interativos. Acho que é uma coisa que, por exemplo, não deu muito certo. Porque não é a proposta dos filmes mesmo, sabe? Então, acho que a criptonita é essa, mas ao mesmo tempo... Que bom que não tem. Mentira.
Então, entrando nessa questão dos filmes interativos e dos jogos cinematográficos. Qual o melhor?
Olha, pra mim, de longe, jogos cinematográficos são melhores do que filmes interativos. Especialmente por essa barreira que a Lelis comentou. Eu acho que... Filmes são feitos para serem apreciados de forma passiva, enquanto jogos são feitos para serem apreciados de forma ativa. Eu acho que filmes interativos funcionam? Sim, inclusive fiz trabalho sobre, e eu acredito que os filmes interativos são um nicho, não do cinema, um nicho de uma mídia interativa, que é diferente de um filme. Eu acho que ele se apropria de bastante ferramentas do cinema, mas para propor uma experiência interativa e não uma experiência cinematográfica, que seria um filme de fato. Aí uma experiência cinematográfica interativa vai entrar jogos, né, jogos com foco na narrativa, como The Last of Us, como Detroit Become Human, até mesmo Life is Strange, e também esses filmes como Black Mirror, Bandersnatch e Kimmy vs. The Reverend, por exemplo.
Sim, inclusive esses são os únicos filmes interativos que eu já assisti. Eu voto também em jogos cinematográficos, porque eu odiei Bandersnatch. Assim, pra mim, foi só uma desculpa da Netflix pra usar a interatividade. E, enfim, fazer... Sei lá, as pessoas ficarem chocadas enquanto elas assistiam. Já Unbreakable Kim Schmidt, que é o Kim vs. The Reverend, eu amei. Mas eu acho que é porque eu amo a série. É uma das minhas séries preferidas. Então, eu achei que nesse caso do filme da Kim, a interatividade foi utilizada de uma forma bem mais inteligente... E que não ficou forçado. Mas assim, mesmo assim... Ai, se não tivesse também, tudo bem. Parece mais uma brincadeirinha boba do que realmente algo que agregue pra narrativa, sabe? E acho que em jogos cinematográficos é o contrário. Quanto mais eles investem na narrativa, quanto mais eles investem em utilizar ferramentas do cinema nos jogos, parece que melhor o jogo fica, mais imersivo, mais... Né? Enfim, tanto que o Victor citou The Last of Us, que acho que é um que entra nessa categoria um pouco, né? Sim. Como um dos trunfos dos jogos. Então, nesse caso, é bem uma batalha mesmo.
Assim, uma coisa que eu achei bem interessante dessa tua fala de tu ter preferido o Kimmy vs. The Reverend, que eu assumo que eu não interagi ainda, não sei nem qual palavra que a gente utilizaria, né? Mas não interagi, não vi ainda. Mas eu sei que ele tem um final certo, né? Vamos dizer assim, um final... único. E isso é bem interessante porque ele segue um pouquinho da lógica dos jogos. Então, talvez tu gostou mais porque ele tem essa questão de te dar uma coisa certa. No Bandersnatch, você não tem certo. Você faz o que quiser. O que é muito libertador também. Só que no Kimi, ele segue uma lógica de jogos porque você errou uma coisa. Você errou uma decisão. Então, você tem que voltar e refazer. É como se você morresse no jogo e tivesse que voltar pra fase, pra refazer e também completar ela até o final.
Sim, e no fim não é uma coisa que atrapalha, né? Eu sinto que é isso, o Bandersnatch não teve muito, assim, muita explicação pra existir a interatividade, eu senti. E no da Kimi, não, realmente, eles tiveram ali um episódio a mais, né? Pra finalizar a história da série, o que é muito legal, porque mostra a Kimi, né, um pouco tempo depois. E a interatividade foi só uma brincadeirinha que agrega, que fica mais divertido, mas é isso. Não interrompe, não mexe no roteiro, não deixa o roteiro pior, não diminui a qualidade da produção. Então, a interatividade acho que é um assunto polêmico.
Essa questão de ter um final certo, vocês não acham que acaba perdendo o sentido de tomar decisões ao longo do filme?
Sim, sim. Apesar de eu ter acabado de falar isso, que talvez seja por isso que a Laris gostou mais, eu acho que sim, eu acho que perde totalmente o sentido de você fazer uma interatividade e ter um final certo. Eu acho que podem ter vários, entre aspas, finais certos. Que é o que, né, você pode argumentar que é o que acontece com o Black Mirror Bandersnatch. Eu gosto do Black Mirror Bandersnatch, eu achei uma experiência bem legal, só que eu admito que eu lembro de um final só. Eu lembro de uma cena que foi a que me marcou, o que talvez seja o ponto, né? Eu vi uns 3, 4 finais, só lembro de um. Mas eu acho que sim, perde totalmente o sentido de ser interativo se você foca em fazer só uma história certa e a interatividade acaba não tendo propósito, eu acho.
Sim. E eu acho que é um pouco do que você falou também, né? De que filmes são pra serem apreciados de forma passiva. E o Bandersnatch, assim, que eu só fiquei louca jogando, assim, tipo, ai, deixa eu testar todas as possibilidades. É. Que foi uma coisa que eu não fiz no da Kimi, por exemplo. Então, acho que por isso, pra mim, perdeu um pouco o sentido. Virou mais um jogo mesmo.
Justo.
Então, vocês querem fazer mais algum comentário pra defender o de vocês? Lembrando que no Instagram vai ter a competição final de qual mídia vai ganhar.
Eu acho que os filmes não têm nem nada que se compare a The Sims 2, então assim...
Não, The Sims 2, realmente, gente, desculpa, Siriponto, não tem como, The Sims 2, é incrível.
Então é isso, entendeu? Não tem. Ah, e uma coisa, na verdade, que eu queria
esse
comentar.
Esse deveria ter sido o trunfo dos jogos.
É verdade. Então, eu quase falei, mas falei The Last of Us, que é muito bom também. Porém, eu queria falar uma coisa, porque toda vez que eu venho nesse programa, eu preciso falar desse jogo. Eu acho que o terror nos jogos, ele é muito mais efetivo do que nos filmes.
Com certeza.
Porque você tá ali. É você que tá sendo perseguido por um demônio. E no caso, pelo Alien, que seria o jogo que eu vou falar, que é Alien Isolation, melhor jogo de terror já feito na vida.
Peter concorda, Peter adora.
Então, assim, você tem que jogar esse jogo pra você entender o que é terror de verdade. Se você sente medo em, sei lá, It a Coisa, Stranger Things, O Iluminado... Meu amigo, você não está preparado para o que vai acontecer com você quando você jogar Alien, tá? Então, é isso. Eu acho que terror, pelo menos, é um gênero que eu acho que, para jogos, pelo menos no sentido medo e susto, funciona muito mais.
Olha, mas engraçado, tá? Eu também tomo muito susto com jogo, inclusive, tenho muito medo. Mas, por alguma razão, eu não consigo ver filmes de terror. Não consigo assistir filmes de terror, mas consigo jogar jogos de terror. Tranquilamente.
Nossa, eu sou completamente
não
oposto.
Sei, não sei por que isso acontece, assim. Mas, assim, consigo. Eu até já joguei aquele Resident Evil em realidade virtual.
Garota.
Você acredita? E não consigo ver It a Coisa, por exemplo.
Sério?
Então, assim...
E é por medo mesmo?
É por medo, não consigo. Mas no jogo, acho que eu fico tão na aventura ali. Acho que eu seria uma boa personagem
pode ser,
de game.
Pode ser. Eu não lembro como é que é o termo em português. Aquele suspend of disbelief, sabe? Que você tira a sua crença ali. Talvez seja isso, sabe? Que você... Tá, não, é só um jogo. Eu tô aqui, então eu tenho que ganhar e não sentir medo. Talvez seja
exato.
Isso.
Exato.
Então, o que a gente descobriu hoje é que cada pessoa vai ter uma experiência diferente. A gente fez toda essa brincadeirinha de quem ganha, mas a gente sabe que cada um tem uma paixão diferente, tem um gosto diferente. E a gente adora todos vocês, então a gente vai ter que acabar a conversa aqui hoje, mas vamos ter muitos outros episódios e mais participações com o Cine ainda. O episódio de hoje acabou, Foi ótimo o papo. Eu estou muito curiosa para saber quais nossos seguidores vão preferir cinema, quais vão preferir jogos. Obrigada por acompanhar a gente nesse episódio, ouvinte. E aproveita para escutar os outros, tem para todos os gostos. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Daniele Alves. Mesa redonda com participação de Vitor Lebaranchou e Letícia Maia. Reportagem por Pedro Guerrazzi. Trilha sonora por Nando Honório. Arte do episódio por Tomás Boff. Edição técnica por Tomás Boff. E coordenação técnica por Peter Lobo. Insira Ficho e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é games e ponto.
Insira Ficha.